Muito boa tarde. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Um cumprimento especial ao senhor Dr. Célio César Sauer Júnior, pedindo-lhe primeiramente desculpa por este atraso, unicamente devido a um atraso dos trabalhos do plenário. O senhor Dr. Célio César Sauer Júnior está aqui presente na qualidade de primeiro subscritor das petições números 12, 42, 79 e 237, todas da 16ª, primeira, cuja audição conjunta iremos de imediato iniciar. Relembro a grelha de tempos. O primeiro peticionante terá até 20 minutos para a apresentação das quatro petições e das questões que entender por pertinentes, e os grupos parlamentares terão até 12 minutos, sendo que os senhores deputados relatores terão, no caso do senhor deputado Pedro Neves de Sousa, 12 mais 4, portanto 16 minutos. O senhor deputado Manuel Magno, 12 mais 2, 14 minutos. E a senhora deputada Inês Sousa Real, 6 mais 2, portanto 8 minutos. No final, o primeiro peticionante terá novamente 20 minutos para responder às questões ou interpelações que as senhoras e os senhores deputados entendam colocar. Dar nota ainda de que esta audição é pública, ficando disponível nos canais da Assembleia. Nesse sentido, tem a palavra o primeiro subscritor destas quatro petições.
Boa noite, senhores deputados. Agradeço, primeiramente, imensamente a vossa disponibilidade em me ouvir. Eu sei que vocês, pela tarde de hoje, já tiveram uma longa estada no Parlamento, então vou tentar ser bem objetivo. São quatro petições, totalizando 1.391 assinaturas, todas relacionadas a problemas que hoje existem na lei de estrangeiros. Todas essas petições tratam da situação e do caso específico de imigrantes, de estrangeiros, que escolheram Portugal para viver. A primeira petição que eu gostaria de falar é justamente a mais recente e aquela que eu considero a mais urgente. É a petição número 79 da 16ª Legislatura. Esta petição vem solicitar autorização de residência para estudantes dos ensinos pré-escolar ou básico, algo que até o momento não existe na legislação específica. Algo que, pelo artigo 92º da Lei de Estrangeiros, é permitido unicamente aos estudantes do ensino secundário, do ensino profissionalizante, técnico ou dos níveis de qualificação 4 ou 5. Só que atualmente nós temos uma realidade nova em Portugal. A realidade de menores que são filhos de pais legalizados, pais que têm título de residência, mas que não conseguem executar o reagrupamento familiar. Normalmente, em casos similares, o procedimento é: o pai ou a mãe consegue a sua documentação em Portugal e, uma vez que esteja documentado, pode executar o reagrupamento dos seus filhos. Só que, a partir de 13 de março de 2023, nós tivemos a entrada de uma nova forma de legalização que veio prevista no artigo 87º-A da Lei de Estrangeiros, esta que é a residência da CPLP. A residência da CPLP, um ano e seis meses depois das suas primeiras emissões, não permite a estes pais ou mães legalizarem os seus filhos. Crianças que muitas vezes residem em Portugal, estudam regularmente matriculados em Portugal por anos, mas infelizmente não têm acesso a um título de residência porque a lei não têm esta abrangência e esta permissão. Crianças que estão no pré-escolar e que muitas vezes já passaram mais tempo em Portugal do que nos seus países de origem. Crianças que muitas vezes falam o português europeu e não o português dos seus pais. Crianças que se identificam como portuguesas, apesar de documentalmente serem estrangeiras. E que, por uma falha existente na lei de estrangeiros, não conseguem os pais destas crianças solicitar um título de residência a elas. Porque se eles não conseguem executar o reagrupamento familiar para os seus filhos, essas crianças ficam sem uma previsão legal que as abranja. E desta forma, apesar de viverem aqui regularmente, apesar de estudarem em Portugal, apesar de se identificarem com Portugal, não tem uma base legal hoje que a AIMA possa executar, não existe uma previsão legal hoje que a AIMA possa executar para que essas crianças regularizem a sua situação, permanecendo por anos sem conseguir ter acesso a um título de residência em território nacional. Perceba, falo aqui exclusivamente de caso de menores, estudantes dos ensinos pré-escolar e do ensino básico. E falo, inclusive, de menores que muitas vezes vivem em Portugal com seus avós ou com os seus tios, mas não conseguem, nestes casos, executar o reagrupamento familiar. Falo de casos de menores que hoje estão à margem da lei. Então, esta petição, a número 79, é sobre isso. E isto precisa ser corrigido. Temos ali uma proposta para inclusão dentro do artigo 92 desta previsão dos ensinos básico e pré-escolar. Não obstante essa petição, temos a número 42, também da 16ª legislatura. Essa petição que vem com um pedido duplo. Primeiramente, pelo desbloqueio do sistema de acesso ao registro no portal da CPLP para cidadãos não portadores de vistos consulares. Cidadãos do Brasil e do Timor-Leste que não conseguem fazer o seu registro no portal da CPLP, apesar de já ter a previsão legal desde outubro de 2022, ter a regulamentação disso na lei de estrangeiros desde outubro de 2022, de existir um portal específico para esse pedido desde 13 de março de 2023, mas quando há o acesso a esse portal que hoje se localiza em cplp.cf.pt, a opção não tem o visto consular, está bloqueada e com a expressão desde 13 de março de 2023 há um ano e 6 meses ou mais, brevemente disponível. Esta situação cria problemas para familiares que tinham alguém com uma manifestação de interesse em Portugal e que este familiar com a manifestação de interesse conseguiu fazer o seu registro da CPLP porque foi aberto a quem tem uma manifestação de interesse, mas quem não tinha uma manifestação de interesse, como o caso que nós falamos agora há pouco dos menores que não trabalhavam, por isso não poderiam manifestar interesse, bem, esses menores não conseguem também executar o seu direito previsto em lei no artigo 87-A da residência da CPLP. Nesta situação, o outro pedido, um pedido duplo, como falei, vem em prol de quem trabalhava. Por quê? Porque esta petição foi feita justamente logo depois que houve a extinção da manifestação de interesse e esse instituto. E existem pessoas hoje em Portugal que estavam já contratadas, que servem aos seus empregadores, porque o empregador tem necessidade, e que foram surpreendidas com o fim da manifestação de interesse. E tendo o fim da manifestação de interesse, essas pessoas entraram numa situação, num hiato, em que não conseguem apresentar nada ao Estado de que pretendem aqui se legalizar. E como não conseguem apresentar nada ao Estado de que aqui pretendem se legalizar, não conseguem afastar hoje uma contraordenação que é punível com coima, que está prevista na Lei de Estrangeiros, no artigo 198 e também no artigo 198-A. Ambas as previsões podem punir quem emprega estas pessoas e também quem exerce atividade de forma independente em Portugal. E isto vem num prejuízo para as empresas que necessitam de mão de obra e que já haviam contratado essas pessoas e, por uma mudança de regras no meio do jogo, podem ser penalizadas a partir de 2 mil euros, que para um empresário que muitas vezes aqui em Portugal tem um ou dois funcionários e mal retira lucro na sua empresa para sua própria subsistência, paga suas contas ao Estado, paga os salários desses funcionários, receber uma coima de 2 mil ou mais, porque dependendo do número de funcionários pode chegar a 20 mil euros, pode significar quebrar o seu negócio. E eu imagino que os senhores não querem ver empresas a quebrar em Portugal. Então, é urgente que se faça uma norma que permita, que gere uma suspensão destas coimas, dessas contraordenações a quem foi atingido pela alteração legislativa tida por decreto do governo. Por quê? Porque, senão, temos talvez centenas ou milhares de empresários que podem colocar a sua empresa em risco ou ter que pegar créditos aos bancos para manter o seu negócio. Por isso, aqui temos um pedido duplo. Vou adiante, vou para uma petição, que é a número 12, também da 16ª Legislatura. Esta vem pedir algo que, para quem solicitou autorização de residência da CPLP, para quem hoje tem um título de residência, está legal em Portugal, ainda enfrenta dificuldades. É uma petição que requer um cartão da autorização de residência da CPLP. Requer que essa autorização de residência, que é em formato de papel, uma autorização de residência que é emitida de uma forma célere, online, e talvez a ideia de fazer o certificado em formato de papel A4 foi para manter essa celeridade, para permitir essa celeridade, ainda mais considerando que, na época em que ela foi formada, o CEF estava já com grandes dificuldades e com grandes pendências. Esta autorização de residência, ela tem, infelizmente, um ar de inferioridade. E ser emitida em formato de papel causa a milhares de estrangeiros, e são 150 mil estrangeiros que estão legalizados com essa autorização de residência, causa constrangimentos em órgãos públicos, em empresas e até com os empregadores. E, infelizmente, é um documento que, embora certifique a residência legal em território nacional, não serve como documento de identificação, o que fez um grande fluxo de pessoas a solicitar o Estatuto de Igualdade de Direitos e Deveres para ter um cartão de cidadão, para ter um documento de identificação válido em território nacional. Por quê? De novo, o título de residência, da autorização de residência da CPLP, não serve para efeitos de identificação. Então, aqui nós fazemos a proposta para que seja viabilizado para quem tiver interesse uma forma de transformar esse título de residência em um cartão. Lógico, não abrimos mão aqui da possibilidade de emitir ele em papel. Por quê? Porque evita ao CEF, ou agora à AIMA, um excesso de pendências. Então, aqui nós trazemos talvez uma possibilidade do IRN fazer a emissão do documento de identificação após o aceite por parte da AIMA e a emissão por parte da AIMA do certificado de residência da CPLP, que continuaria a ser emitido em formato de papel. Por quê? Porque, assim, a pessoa que não tem necessidade de um documento em formato de cartão poderia se manter com o formato de papel e a emissão continuaria célere. Mas, do outro lado, o cartão O cartão poderia ser solicitado sem sobrecarregar um serviço que já está demasiadamente fraco, que é a AIMA, que infelizmente não tem os meios necessários até o momento, mesmo com a estrutura de missão, para tratar de todas as pendências. Sejamos francos, fala-se tanto num número de 400 mil, mas 400 mil é apenas a ponta do iceberg. Por quê? Porque são os casos que a AIMA tem conhecimento de que a pessoa está em Portugal. Casos como as manifestações de interesse ou outros casos que foram registrados no seu portal. Mas efetivamente o universo de pessoas que vivem em Portugal, estrangeiros que hoje vivem em Portugal, que estão sem capacidade de acesso e desconhecidas da própria AIMA, é um universo que não se tem dados. Então, a AIMA, ela está a fazer hoje retrabalho, e é isto que nós trazemos nesta petição, é esta a grande realidade. Por quê? Você emite a uma pessoa um título de residência. Esta pessoa está com legalidade plena em Portugal para trabalhar, para viver. Mas do outro lado, pelo fato de não ter um cartão e de necessitar um cartão muitas vezes pelo seu trabalho, um músico que viaja a trabalho, um caminhonista que viaja a trabalho, um representante comercial que viaja a trabalho, como não tem, ele volta à AIMA, agora com outro pedido, com base em estudos, com base numa nova manifestação de interesse, com base nos filhos que estão residentes aqui em Portugal, ou num reagrupamento familiar. Isto tudo é retrabalho, é fazer duas vezes o trabalho. E é por isso que a AIMA, todos os dias, exercita, mas não consegue resolver estas pendências, porque as pendências novas são pendências antigas. Existem milhares de manifestações de interesse que foram registradas por pessoas que já estão com residência da CPLP e não teriam que registrar esta nova manifestação se efetivamente a CPLP fosse emitida em cartão. E é por isso que veio esta petição. Por fim, mas não menos importante, a petição número 237 da 15ª Legislatura, uma petição a solicitar a disponibilização de agendamentos para reagrupamento familiar e, principalmente, no sentido de viabilizar um processo cronológico, um processo, desculpa a palavra, honesto, para que as pessoas tenham acesso a um agendamento, porque o que existe hoje é desumano. Existem pessoas a fazer 400, 500 ligações por dia. Existem casos de pessoas de fazerem mais de 1.000 ligações por dia para não ser atendido. Se quiserem, eu pego o meu telemóvel aqui e mostro as ligações que eu fiz na segunda, na terça e nesta quarta-feira. E vocês vão ver centenas de ligações sem ser atendidas por parte da AIMA. E é justamente isso que criou esses inúmeros processos judiciais que, desculpa a expressão, é a minha opinião, vale o que vale, mas são ridículos. Por que fazer um processo judicial para se conseguir um agendamento para um cartão cidadão? Eu duvido que teria um português que acharia isto justo. E, falando como jurista, acredito eu que os tribunais têm coisas mais sérias a tratar. Não que a falta desses agendamentos, não que a falta do respeito ao direito das pessoas não seja uma razão que deva ser levada aos tribunais, mas se o sistema funcionasse de forma eficiente, de forma eficaz, eu acho que não precisaríamos desses processos. E aqui nós solicitamos justamente isso. Solicitamos o que é o justo, introduzir um procedimento cronológico e seguro para disponibilização de agendamentos, que não dependa mais de contato telefônico, que seja fácil das pessoas compreenderem como um cadastro prévio, uma flexibilidade de agendamento, que tenha a ordem cronológica de atendimento, então você vai entender que você vai ser atendido logo depois da outra pessoa que chegou um pouco antes de você. Que introduza notificações por e-mail e SMS, para que as pessoas não se esqueçam da data em que tem que comparecer, porque se vocês conversarem com pessoas que trabalham na EMA todos os dias, eles vão lhe falar que todos os dias há pessoas agendadas que não comparecem, infelizmente. E isso significa o quê? Que no universo atual, que temos aí 2.000 marcações a ser atendidas por dia na EMA, que é um número que nunca se viu antes, se nós temos pessoas a não comparecer, nós não fizemos 2.000 marcações. Nós fizemos menos. Estamos a contar gols que não foram marcados. Então, só haverá forma de solucionar esse problema se tiver um amplo apoio tecnológico. E as leis precisam refletir isso, no sentido de viabilizar o acesso simplificado às pessoas. E um acesso que seja seguro e que as pessoas consigam compreender de forma fácil o que elas devem fazer. Porque, neste ano, nós tivemos um período em que o agendamento ocorria por telefone, depois tivemos um período em que ocorria por um formulário de contato da AIMA, depois tivemos um período em que ocorria por e-mail. Agora, é por tribunais. E amanhã, como é que isso será? Então, esta aqui é a mais antiga, mas, efetivamente, ainda tem seu valor, porque a situação não está resolvida. E é isso que eu peço aos senhores.
Muito obrigada. Bom, e agora, se concordarem, eu daria a palavra aos senhores deputados relatores das petições pela ordem que elas foram apresentadas e depois, no final, à senhora deputada Patrícia Faro. Daria então a palavra ao senhor deputado Pedro Neves de Sousa, que é também o relator das petições números 42 e 79. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Saudar aqui o primeiro peticionário e saudá-lo de uma forma muito positiva, porque nós, felizmente, temos esta possibilidade, não obstante estarmos na Casa da Democracia, Casa de Produção Legislativa, temos esta possibilidade dos próprios cidadãos também, aqueles que assumem, digamos, um compromisso mais intenso com aquilo que são os problemas que nos rodeiam, de vir aqui dar o seu contributo, muitas das vezes com conhecimento de causa, com conhecimento no terreno, e penso que este caso, as várias petições que aqui traz, e vou-me concentrar mais, como poderá imaginar, na 79 e na 42, que muitas das vezes nos trazem aqui algumas realidades e alguns pormenores que geram, não obstante, entropias no próprio sistema. A questão da imigração, eu penso que seria fastidioso estar aqui a relatar o estado em que a AIMA se encontrava e, infelizmente, ainda se encontra. Verdadeiramente o que aconteceu é que, perante um caos, foi preciso tomar medidas e, como penso que será do seu conhecimento, o que fizemos no caso do Governo foi, para além de alterar, nomeadamente, a questão da manifestação de interesse, foi também criada uma estrutura de missão para que esta resposta possa ser dada de forma mais rápida. E ainda há pouco tempo tivemos sentado exatamente nesse lugar o Sr. Ministro da Presidência, que nos disse que a capacidade de resposta neste momento já triplicou, o que me parece também ser uma boa notícia. Isto não significa que não continuem a existir constrangimentos, alguns deles ao nível daquilo, e isto entronca também aqui numa das petições, ao nível daquilo que são constrangimentos informáticos que bloqueiam muitas das vezes os pedidos dos cidadãos que pretendem vir para Portugal. E, portanto, aqui na petição 42, que lemos com atenção, há aqui um pedido de desbloqueio do sistema de acesso ao registro no portal CPLP, para cidadãos não portadores de visto consular, e o que venho aqui propor, digamos, é um conjunto de alterações que permitam, passa a repetição, o desbloqueio desta situação. Nós iremos olhar atentamente da parte do PSD para esta questão, enquadrando naquilo que é uma política global e, a seu tempo, tomaremos, digamos, a devida posição. Quanto à outra petição, relativamente à 79, eu penso que isto se pode sintetizar de uma forma simples. Basicamente, o que pretende aqui é um alargamento, é uma extensão, digamos, ao ensino pré-escolar e básico para o que já existe ao nível do ensino secundário. Parece uma proposta interessante, de todo modo, como lhe digo, é algo que nós, depois de elaborar o próprio relatório, iremos ter em sede de comissão esta discussão e nesse momento tomaremos também posição. Mas nesta fase, e não tenho questões para lhe colocar, porque acho que foi muito objetivo, tal como prometeu no início, na apresentação que fez, eu penso, pelo menos, eu fiquei esclarecido relativamente ao que pretendia e, portanto, queria terminar saudando mais uma vez a sua iniciativa enquanto cidadão comprometido com a melhoria, neste caso, destas questões relacionadas com a imigração e com a possibilidade de imigrantes poderem estar em Portugal. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra, pelo Chega, o Sr. Deputado Relator Manuel Magno, portanto, relator da petição número 12. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Queremos saudar inicialmente o primeiro peticionante, o primeiro peticionário, em trazer a esta casa os problemas que se apresentam e estão sendo enfrentados pelos imigrantes. A petição 12 solicita a alteração da portaria 9723, que regula o certificado de concessão de autorização de residência pela CPLP para cidadãos da comunidade dos países de língua portuguesa, visando melhorar e facilitar a identificação desses imigrantes. O certificado atual, impresso pelos próprios, emitido em formato A4 e sem fotografia, tem gerado dificuldades para promover o acesso a serviços básicos, como a abertura de contas bancárias, a obtenção de números de utente e a alteração de dados fiscais. A proposta central desta petição é a criação de um cartão de identificação nacional CPLP, que incluiria fotografia, dados pessoais, biométricos, facilitando a vida civil dos imigrantes. O novo cartão seria emitido pelo Instituto de Registros e Notariado, o IRN, e teria validade sincronizada com a autorização de residência da CPLP, eliminando a necessidade de documentos múltiplos. A petição também sugere a notificação à Comissão Europeia para garantir que o cartão seja reconhecido como documento válido no espaço Schengen, a padronização conforme as normas europeias e a simplificação dos processos burocráticos. Além disso, solicita a possibilidade de reagrupamento familiar para portadores da autorização de residência CPLP, atualmente vedado. Eu coloco aqui as principais demandas para fazer um resumo muito rápido. A criação do cartão de identificação nacional da CPLP com fotografia e dados essenciais, validade sincronizada com a autorização de residência da CPLP, reconhecimento do cartão na União Europeia, padronização do cartão conforme as normas europeias, simplificação do processo de obtenção do cartão, campanhas de divulgação para informar cidadãos e instituições sobre o novo cartão, proteção de dados pessoais e biométricos, desbloqueio do reagrupamento familiar para portadores da autorização de residência CPLP. A petição conclui que essa medida, além de melhorar a identificação dos imigrantes, trará eficiência à administração pública e evitará a duplicidade de processos de regularização sem custos excessivos para o Estado ou os cidadãos. Daqui eu pergunto ao senhor primeiro peticionário. Considerando os problemas enfrentados pelos portadores de autorização de residência da CPLP para realizar atos básicos da vida civil, como é que o senhor avalia a urgência de substituir o atual certificado em papel por um cartão de identificação nacional CPLP, claro, com fotografia e dados biométricos? A segunda pergunta seria: quais são as barreiras que o senhor encontra para a implementação deste novo cartão? E como é que elas poderiam ser superadas para garantir uma transição eficiente e sem maiores entraves para os imigrantes. Uma terceira, na sua opinião, a padronização do cartão conforme as normas europeias facilitaria a mobilidade dos portadores dentro do espaço Schengen, melhorando sua integração com a União Europeia? De que forma isto se, essa melhora poderia ocorrer? Como é que acha o senhor que o governo pode garantir que tanto os imigrantes quanto os funcionários públicos e empresas estejam bem informados sobre a validade e os benefícios do novo cartão de identificação nacional, CPLP? E, por fim, o senhor acredita que os custos para a emissão do novo cartão seriam justos e acessíveis para os cidadãos estrangeiros? O que pode ser feito para evitar que a nova medida crie barreiras financeiras para os imigrantes mais vulneráveis? Muito obrigado, Sra. Presidência.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra, pelo PAN, a Sra. Deputada Inês Sousa Real, relatora da petição número 237. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Começo por agradecer ao Dr. Célio Júnior as 4 decisões que aqui nos trouxe. De facto, trazem-nos questões prementes e cuja exposição, de alguma forma, nos exemplificou os obstáculos que enfrentam na sua aplicabilidade, mas também fomentam, e não dizem apenas respeito aos cidadãos estrangeiros, também têm respeito com aquela que é a coesão social, familiar e também os direitos humanos que tanto prezamos. Na qualidade de relatora, cumpro-me aqui dedicar uma especial atenção à petição número 237, que trata da disponibilização do agendamento para reagrupamento familiar, a qual já nos manifestou também aqui algumas das preocupações na obstaculização, nomeadamente pelo agendamento pela via judicial. Em nosso entender, é um direito fundamental que não deve ser ignorado e a petição propõe-nos aqui um sistema e uma alteração, quer desde logo numa perspectiva cronológica, mais transparente dos próprios agendamentos, pelo menos da leitura que fizemos da mesma, tendo em conta que não só o atual agendamento depende de agendamentos por via telefone, como tem sido ineficiente e problemático. Gostaria aqui de colocar apenas uma questão, não obstante a explicação que já nos deu, porque da leitura que fizemos, esta falha aqui no sistema e compromete o direito das famílias a viverem juntas, dificultando o próprio acesso aos serviços essenciais, e falou na dificuldade do acesso telefónico, e trazem-nos aqui uma proposta de implementação do ponto de sistema de agendamento digital, inspirado noutros contextos como o próprio Brexit, o portal da comunidade dos países da Cplp e também o sistema de pré-agendamento que tem sido mantido pelo sistema do portal SAPA. Isto, no vosso entender, e naquilo que é fundamentado na petição, falam na questão da agilidade dos processos administrativos e gostaria que nos dissesse, nas propostas que depois aqui nos trazem, se efetivamente o mesmo, ou seja, todo este processo que é aqui exemplificado, o cadastro prévio, a verificação do título de residência, a própria ordem cronológica de atendimento, a flexibilidade do agendamento e as notificações depois que são feitas via SMS, e também a confirmação depois e os lembretes com data e hora marcada, também o aviso de não comparecimento, se da sua experiência até profissional e enquanto peticionário, se efetivamente estes exemplos que aqui nos são trazidos, se gostaria de destacar algum aspecto resultante dos mesmos, ou seja, do direito comparado que no fundo nos é aqui exemplificado, e se de alguma maneira entende que há ainda alguma melhoria ou algum aspecto que pudesse ser aqui densificado, nomeadamente no funcionamento deste sistema que propõe, que seja de alguma forma implementado, que seria um sistema de agendamento digital e não já por telefone, tendo em conta que tudo o que possa ser uma desburocratização e desmaterialização de procedimentos, desde que com a verificação da documentação e da sua idoneidade, da nossa parte nada teremos a apontar, muito pelo contrário, acompanharemos estas preocupações e reconhecemos também o mérito das mesmas, agradecendo-lhe mais uma vez as soluções que nos propõe e gostaríamos de ouvir então apenas esta densificação em relação a esta implementação.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem agora a palavra pelo Partido Socialista a Sra. Deputada Patrícia Faro.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento, em primeiro lugar, Srs. Deputados, Srs. Deputadas, o nosso primeiro peticionante, o Dr. Célio César, que inclusive já fez um pedido e esteve na anterior legislatura e, falando em nome do grupo parlamentar, a sua proposta e o know-how de todas estas situações e na prática que se percebe que tem esse conhecimento dos constrangimentos, portanto faz com que nos traga soluções, não é? Que à partida, avaliando-se e verificando a sua constitucionalidade e sendo execuíveis ao nível legal, terão obviamente respaldo e resposta. E foi o que aconteceu na legislatura passada relativamente à nacionalidade por tempo de residência e, de facto, essa sua sugestão veio completar a alteração que o Partido Socialista fez na lei para incluir esse tempo. E dizendo isto, avaliando, obviamente, todas estas petições e problemas que aqui nos traz, dizer que, de facto, é muito positivo para alguém que está no terreno, e o doutor percebe-se que conhece obviamente todos estes processos, que nos possam trazer aqui, como já foi referido, à Casa da Democracia, a este processo legal, esses constrangimentos, e que são fruto também de algumas transições. Bem, sabemos da situação atual da AIMA, sabemos que existiam muitos processos pendentes e que existe agora uma reestruturação também para colocar as dificuldades, como deve perceber, todas e todos temos conhecimento delas, porque também nos chegam ao nosso conhecimento e sabemos que há, de facto, dificuldades de agendamento e situações que outrora estavam ou tinham o seu encaminhamento e agora, fruto de algumas alterações legais, se torna aqui um obstáculo. Portanto, da nossa parte, e tendo entendido e lido todas estas petições com as sugestões que inclusive faz, portanto não vou colocar nenhuma questão porque elas estão bastante, bastante claras, falta é tentar perceber de acordo com aquilo que é execuível, portanto não me vou pronunciar ao nível da educação, são públicas as verbas que já estão destinadas até ao nível do Orçamento de Estado para estas áreas, ainda hoje na primeira comissão falamos sobre elas, portanto existindo essa possibilidade da parte do Partido Socialista, elas parecem-nos... Temos conhecimento delas, mas ao nos fazer aqui propostas muito concretas, sendo execuíveis, obviamente que terá também da nossa parte toda a receptividade e que são bastante pertinentes. E agradecer-lhe uma vez mais o seu trabalho. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem novamente a palavra o Dr. Célio César para responder às questões, enfim, às interpelações que lhe foram colocadas pelas senhoras e pelos seus deputados. Faz favor. Tem novamente mais 20 minutos. Agradecendo-lhe um esforço de síntese, atendendo à hora. Muito obrigado.
Muito obrigado. Agradeço muito os questionamentos, porque efetivamente me oportuna esclarecer aqui alguns pontos que podem não ter sido esclarecidos nas petições. Então, partindo diretamente aos questionamentos do senhor deputado Manuel Magno, que fez referente à petição número 12 do cartão da autorização de residência da CPLP, alguns questionamentos que eu vou tentar sintetizar. Primeiro, qual a urgência em substituir o papel por cartão? A data de hoje, dia 23 de outubro de 2024, é uma urgência de aproximadamente 1 ano, 7 meses e 10 dias. Isto, infelizmente, para quem necessita do cartão para transitar no espaço Schengen, como o senhor já referiu na sua próxima pergunta, é urgente. Por quê? Porque hoje um caminhonista não consegue fazer um serviço até a Espanha. Hoje, um cidadão que representa comercialmente uma empresa portuguesa, não consegue ir até a fronteira, até Badajoz. Por quê? Porque se lá for pego, as autoridades de Espanha, e não só de Espanha, de outros países da União Europeia, vão pedir o passaporte, que é o documento de identificação, e no passaporte existe um carimbo que denota que a entrada já ocorreu há mais de 90 dias. Podemos precisar, às vezes, um ano. E aquelas autoridades, diante das informações que têm, percebem que aquela pessoa está ilegalmente no espaço Schengen e podem iniciar um processo de inscrição do nome desse indivíduo lá no SIS. E quando fazem essa inscrição, isso inviabiliza, inclusive, a renovação ou a emissão de uma nova autorização de residência. Por quê? Porque para se fazer uma autorização de residência em Portugal, não se pode ter uma indicação, uma inscrição no SIS. Uma vez indicado, somente o país que indicou pode retirar. Então, cria um risco desnecessário ao cidadão que está fora de Portugal. Alguns, para não perder o seu emprego, que muitas vezes são o arrimo da sua família, nós falamos de pessoas trabalhadoras, de pessoas que estão a sustentar esposa e filhos, se arriscam. E talvez alguém lá em cima olha para que nada aconteça. Mas fato é, a urgência, ela já passou de ser urgente, é iminente. E isto já deveria estar em funcionamento. Obviamente, o senhor me pergunta quais são as barreiras para emitir um cartão e acredito que os meios tecnológicos existem. Por quê? Porque a própria AIMA e até o próprio IRN emitem cartões de identificação. Existem cartões no modelo europeu para títulos de residência nacional, outros com base no direito europeu, mas cartões de identificação são facilmente emitidos e são emitidos todos os dias pela Casa da Moeda, nos dois casos, independente se a emissão foi demandada pela AIMA ou pelo IRN. Então, entraves não há. A padronização da União Europeia melhoraria a circulação e ficou evidente pela resposta da primeira pergunta que sim, porque uma vez que tivesse um cartão de residência indicando no padrão da União Europeia, de que esta pessoa oficialmente é um residente em Portugal e um cartão que sirva para identificação, um cartão que tenha a fotografia para que uma autoridade de um país estrangeiro que não entende português, que se me permitem uma parte, eu não entendo porque os outros europeus não falam português. Digo, se eles não entendem português, uma fotografia tornaria muito mais fácil entender que aquele documento é do respectivo portador. E evitaria fraudes, e evitaria falsificações. Seria muito mais seguro. Por fim, sobre os custos de emissão do cartão, não creio que seriam demasiados e poderiam ser, sim, suportados pelo próprio cidadão que vai pedir a sua emissão. Porque hoje, um cartão de residência, por exemplo, para familiar de cidadão europeu, sai 30 euros quando se pede a AIMA. E isto paga os custos de análise do processo e os custos da emissão do cartão. Então, acredito que qualquer portador de um título de residência da CPLP estaria disposto a arcar com este custo para ter a sua vida melhorada. E, por fim, acabei pulando esta, mas efetivamente o senhor me perguntou como é que o governo poderia garantir a informação sobre o novo documento. E acredito que aqueles informativos que se colocam dentro dos órgãos públicos, cada vez que eu vou a umas finanças ou cada vez que eu vou a um IRN, eu fico a olhar a parede e ver os informativos que existem sobre tráfico de mulheres, informativos que existem sobre possibilidades de documentos ou até sobre a qual endereço ou número ligar para fazer o seu agendamento. Bastaria apenas e somente a impressão de um informativo e a colocação, a determinação de que se colocasse num órgão público por alguns meses, não precisa ficar eternamente, por alguns meses, isto iria informar a toda a gente. Então, sobre este tema, eu só gostaria de dizer o seguinte, é exequível e é necessário. E as pessoas, obviamente, que assinaram essa petição, eu falo aqui em nome delas, gostariam e pedem humildemente que vocês escutem as vozes dessas pessoas, não a minha, as dessas pessoas, que necessitam manter os seus ordenados para trabalhar e para manter a sua família. Ok? Sobre a petição 237, que a senhora relatora Inês Souza Real, do PAN, me fez questionamentos, dois questionamentos muito pertinentes e, efetivamente, vale a pena responder aqui, porque importam dois detalhes dentro dessa petição que poderiam, de fato, ser implementados de forma geral e restrita a qualquer tipo de agendamento, que é a notificação por SMS e por e-mail. Nós, no meu escritório, quando fazemos um agendamento a um cliente, nós usamos uma ferramenta do próprio Google, em que colocamos o e-mail do cliente e ele manda direto para a agenda deste indivíduo que, no tal dia, tal hora, tal local, ele tem que estar lá na AIMA. E desde que nós passamos a fazer isso, os nossos clientes não se confundem sobre datas de agendamento, os nossos clientes não perdem a data do agendamento, os nossos clientes, eles, todos os dias, porque estão com o telemóvel todos os dias, as pessoas vivem com os telemóveis todos os dias, têm acesso e o telemóvel lembra essas pessoas. Mas, obviamente, para aquelas pessoas que, às vezes, não têm uma agenda no telemóvel, o canal de uma mensagem de SMS ainda é válido, como ocorrem com as consultas, como ocorrem com os agendamentos feitos no IMT, como ocorre com os agendamentos feitos no IRN, eu não entendo por que na AIMA não se faz. E seria justo. E eu não falo só com os imigrantes, eu falo com os trabalhadores da AIMA, que estão lá, pagos pelo dinheiro público, e às vezes não conseguem executar o serviço porque alguém não apareceu. Aquele dia de trabalho, de luz, de água, de equipamento eletrônico, de investimento público, ele já está pago. Então, é melhor que a pessoa compareça, porque, se não comparece, ela utiliza aquela vaga que ela não compareceu e, depois, ela ainda precisa, ela ainda tem a sua necessidade, ela vai usar uma segunda vaga, o que não é vantajoso para ninguém. E é por isso que, também, na petição, nós trazemos um sistema de controle de no-show para evitar que as pessoas marquem sem necessidade, para que as pessoas possam, né, de uma forma simplificada, deixar de usar uma marcação que elas não vão conseguir comparecer. Hoje, eu tenho uma dificuldade hercúlea para conseguir um agendamento. Às vezes, nós ligamos uma semana inteira e não conseguimos nem ser atendidos. E, quando somos, às vezes, não tem vagas. Agora, imagine você ter que ligar para desmarcar. É uma coisa irreal. Para um cidadão comum, não alguém que trabalhe na área, mas para um cidadão comum, essa pessoa vai tentar uma, duas, três vezes, depois ela fala assim, olha, eu não consigo, eu tenho que voltar a trabalhar. E se essa pessoa não desmarca? Bem, ela perde, o Estado perde, os funcionários perdem, eu perco, todo mundo perde. É um jogo onde todos perdem. Por fim, a senhora me perguntou sobre o agendamento digital. Deve ser viabilizado uma forma diferente do que ocorreu há pouco tempo atrás, com um agendamento pelo sistema SIGA, que houve, infelizmente, fraudes no sentido de pessoas se apoderarem dos agendamentos e não permitirem os utentes de ter esse acesso. Por quê? Porque o sistema SIGA, ele é mais aberto. Deve-se ter um sistema em que a pessoa, de fato, faça um cadastro prévio com o seu e-mail, confirme o seu e-mail e não possa se transferir agendamentos, porque no sistema SIGA as pessoas poderiam ir lá, pegavam 10 vagas e aí depois cada vaga tinha um código e elas passavam os códigos a outras pessoas que não tinham feito esse agendamento. Isto, para a imigração, para a ótica da imigração, não funciona, não há como. Então, o correto é um sistema em que ocorra o pré-cadastro, em que exista a validação de um e-mail, e, óbvio, com essa validação, a pessoa indique quantas vagas vai precisar e por qual razão. E disto, a vaga depois seja fornecida, especialmente para aquele caso, para aquele e-mail, para aquele telefone fiabilizado. Assim, nós evitamos de ter, infelizmente existe isso, evitamos de ter gente que se apodere das vagas de quem precisa. Os agendamentos têm que ir para as pessoas, não têm que ir para às máfias, não tem que ir para grupos que se apoderem disso, tem que ir para quem precisa. E é por isso que tem que se fazer um cadastro com e-mail, com telefone, assim inviabiliza grupos. E as coisas ficam nítidas, ficam às claras, ficam reservadas às pessoas que necessitam. Obrigado.
Muito obrigada, Dr. Célio César, nomeadamente por este manifesto esforço de síntese. Damos por terminada esta audição. Muito obrigada às senhoras deputadas e aos seus deputados.